Mas algum senador ficou sem inscrição? Senador Mozarildo Cavalcante. Senador Mozarildo Cavalcante. Bom, tem a palavra Vossa Excelência Senadora Marta Suplicy.
Obrigada, presidente. Senadora Eunice Oliveira.
Peço pela ordem, me permita, senadora Marta. Senadora Eunice, Vossa Excelência iniciou externando a metodologia aqui da sabatina. Depois, talvez eu não tenha ouvido bem. Vossa Excelência dará a palavra individualmente a cada senadora ou de três em três para não, que ela possa...
A ideia é dar...
Não vi Vossa Excelência
a palavra
concluir,
a cada... Pois não. Para ordenar os trabalhos. A cada três senadores inscritos, eu vou dar a palavra para a ministra Rosa.
Corretíssimo, senhor. Muito bem, muito bem.
Entendido? E por quanto tempo, senhor presidente? Para cada senador.
O bom senso.
É porque depois nós podemos nos inscrever novamente, só para vai obedecer o regimento.
Senador Demóstenes, vamos fazer o seguinte. Eu não queria aqui ser drástico em relação ao regimento. Eu vou pedir aos senadores que, obviamente, sejam sucintos, mas eu não queria determinar
caso,
tempo. Mas se Vossa Excelência entender que eu devo determinar
extenso.
Tempo, eu vou determinar 10 minutos para cada senador.
E depois eu me inscrevo novamente.
10 minutos para cada senador. Senadora Marta Suplicy. Poderá usar ou não os 10 minutos. Senadora
Primeiro,
Marta Suplicy, tem a palavra, Vossa Excelência.
Primeiro, saudar a ministra Rosa Maria Weber, candiota da Rosa, ministra do Supremo Tribunal do Trabalho, Superior do Trabalho, e dizer primeiro da boa impressão que a serenidade de Vossa Excelência na exposição já transmite. E esse é um fator, me parece, de personalidade, de jeito, que é muito bem-vindo, não só no Supremo Tribunal Federal, mas na vida e em todas as circunstâncias. Isso me agradou muito e já quero colocar esse traço de Vossa Excelência. Depois, parabéns pelo currículo, pela experiência, como disse o senador Jucá, vastíssima, de muitos anos, e na qual eu destaco ter sido a primeira magistrada depois de 60 anos do tribunal. Isso também me parece importante, principalmente que Vossa Excelência substitui também uma mulher que muito nos honrou a todas brasileiras no exercício que agora Vossa Excelência pleiteia nessa indicação. E também me bem impressionou a humildade com que se referiu o aprendizado na vida. Isso também é muito importante para o cargo que Vossa Excelência irá ocupar. E da forma humana, como também destacou as Marias e os Josés, que nós também gostaríamos muito dessa presença de humanidade, desse lado, esse lado de sensibilidade, que aí não vou colocar só como uma questão feminina, mas que Vossa Excelência o possui. E também gostei da menção a quem eu muito admiro, ao Prêmio Nobel, a Amartya Sen, pela busca da concretização da justiça que nós todos esperamos que Vossa Excelência possa trazer e ajudar nesse país. Bom, também Vossa Excelência mencionou que os juízes não são legisladores. E eu tenho uma questão exatamente nessa linha, que é o ativismo judicial, né? Nós estamos vivendo um tempo de ativismo judicial e, para outros, trata-se apenas de judicialização constitucional da política. Bom, seja como for, por omissão ou falha dos outros poderes, como resposta a demandas da nossa sociedade, o Poder Judiciário, eu diria em especial, o Supremo Tribunal Federal tem cumprido papéis que muitas vezes esbarram, parece, nos limites de suas competências constitucionais. Exemplos recentes podem ser citados. A questão do nepotismo, dos fetos anencéfalos, da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, das regras sobre fidelidade partidária e, mais recentemente, a possibilidade do casamento homoafetivo. Nós sabemos que tomar decisões contramajoritárias, consideradas por muitos como ativismo judicial, faz parte do próprio papel institucional de tribunais constitucionais como o Supremo, cuja competência relativa ao controle direto da constitucionalidade das leis sempre vai gerar um aparente conflito com o legislador, cuja lei tem sua constitucionalidade aferida. Diante disso, eu gostaria de questionar, Vossa Excelência, como é que é a avaliação da atuação do Supremo nos anos recentes com relação ao seu alegado ativismo judicial? A atuação recente do Tribunal situa-se dentro de sua função de intérprete da Constituição ou extrapola? E a minha segunda questão é sobre um tema de muito interesse meu, e que, aliás, eu lembro que hoje temos dois excelentes artigos, um no Estado de São Paulo, da Maria Luísa Eluf, sobre mulheres precisam querer mais, e outro da nossa ministra Irini Lopes, homens e mulheres num caminho de paz, que é sobre a Lei Maria da Penha e a Constituição. A Lei Maria da Penha, para nós mulheres, é um marco histórico contra a violência doméstica. E a sua aprovação, que foi em 2006, foi uma resposta a um quadro de impunidade que sofremos. Eu não direi sofríamos, porque em cada duas horas, uma mulher hoje no Brasil é assassinada. Quer dizer, cada duas horas uma mulher é assassinada. E a cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas. Isso são os dados que nós temos, que são registrados. Imagino até que possam ser até mais numerosos. Contudo, decorridos cinco anos de sua aprovação, a Lei Maria da Penha ainda enfrenta desafios para sua efetiva aplicação. Vários juízes se negam a conferir validade à parte da lei, alegando conflitos com a Constituição. A lei é também objeto de questionamentos no Supremo Tribunal Federal, seja em sede de ação direta de inconstitucionalidade, como de ação declaratória de constitucionalidade. Recentemente, em março de 2011, o Supremo julgou constitucional o artigo 41 da Lei Maria da Penha, quando os ministros, à unanimidade, admitiram a vedação à suspensão condicional do processo para os casos de violência contra a mulher. O que, Vossa Excelência, aí vai minha questão, tem a nos dizer a respeito da Lei Maria da Penha frente à Constituição de 88 e quais são, em sua opinião, as perspectivas com relação ao futuro dessa lei tão cara às mulheres brasileiras? Era isso que eu tinha a questionar, presidente. Muito obrigada.
Obrigado, senadora Marta Suplicy. Próximo senador inscrito é o senador Luiz Henrique. Senador Luiz Henrique. Desculpa interromper, Vossa Excelência, mas Vossa Excelência está na pior descrição.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhora ministra Rosa Maria Weber, candidata da Rosa, propondo o seu nome para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, a Presidenta da República pretende levar à mais alta corte de justiça do país, uma juíza com longa folha de serviço prestado à justiça do trabalho. O juiz do trabalho, como Vossa Excelência mesmo acentuou, sem dúvida, ao lidar no seu dia a dia com conflitos laborais, adquire uma acentuada visão social. É dentro dessa sua visão e quero lhe fazer duas perguntas. Ao Supremo Tribunal Federal compete a guarda da Constituição. Como a senhora vê a atuação do Supremo, que no exercício dessa sua competência tem fixado direitos sobre os quais ainda inexiste legislação? A declaração de inconstitucionalidade por omissão seria uma demasia da nossa Constituição? Segunda pergunta. Como a senhora vê a questão relativa ao que é tido agora como excesso de direitos sociais, especialmente os trabalhistas, previstos na Constituição? A senhora acha possível serem alterados esses direitos?
Obrigado.
Obrigado, senhor.
Obrigado, senador Luiz Henrique. Próximo orador inscrito é o senador Ricardo Ferraz. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos, senador Ricardo Ferraz. Embora o regimento diga 5, a presidência declarou aqui 10 minutos, vai valer 10 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente desta comissão, senador Eunício, senhoras senadoras, senhores senadores, ministra Rosa. Ministra, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, declarou recentemente que o Brasil é o único país do mundo em que um processo pode percorrer 4 graus de jurisdição. A Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas fez um detalhado levantamento sobre a performance do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos e chegou a algumas conclusões. Entre 1988 e 2009, quase 92% dos processos que chegaram à alta corte foram recursos de conflitos já julgados em pelo menos 2 instâncias. E eu vi a Sua Excelência falar com muita clareza sobre o papel da primeira instância, da segunda instância. Vi o relato emocionado com relação à dona Mercedes, a costureira, que não quis fazer acordo. E essas portas e janelas recursais na justiça brasileira, de certa forma, a meu juízo, têm impedido que a justiça possa ser efetiva, o que gera também, a meu juízo, não apenas uma percepção de impunidade, mas em muitos casos, a própria certeza da impunidade na ausência da efetividade da justiça. Ainda a mesma Fundação Getúlio Vargas, em estudo feito pelo professor Joaquim Falcão, estabelece que só em 2006 foram cerca de 111 mil novos recursos, 10 mil para cada um dos 11 ministros. Desde então, os números sofreram uma redução graças ao Instituto da Repercussão Geral e à adoção da súmula vinculante. Ainda assim, o Supremo continua recebendo cerca de 30 mil novos recursos a cada ano. No Brasil, os recursos à mais alta corte parecem ser uma regra. O recurso judicial é uma garantia constitucional, mas essa garantia se resume a 2 instâncias recursais, ou seja, duplo grau de jurisdição. E o Brasil, na prática, atua e opera com 4 instâncias: juízes, tribunais locais, tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal. Há tramitando nesta comissão o que se conceituou, se PEC dos recursos, para que as decisões em segunda instância possam ser efetivadas. Até porque, de cada 10 recursos que são apresentados ao Supremo Tribunal Federal, pelo menos 9 confirmam as decisões em primeira e segunda instância. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse fazer uma manifestação a respeito deste tema, que tramita nesta comissão, que tem um sentido de incorporar melhor e maior velocidade às decisões, tendo em vista que a nossa mais alta Suprema Corte está se transformando no tempo numa corte de recursos. O outro aspecto que quero me dirigir a Vossa Excelência, em razão do grande incômodo, da grande insegurança que tem gerado no interior do nosso país, tem a ver com o decreto presidencial de número 4.887, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombolas. Há, inclusive, uma ação direta de inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal Isso tem feito com que um conjunto cada vez maior de proprietários de base familiar possam viver a angústia, possam viver a intimidação de terem que abandonar as suas terras. Inclusive, proprietários que estão nessas terras há 50, 70, 100 anos, em função da descendência ou da ascendência. Eu gostaria que Vossa Excelência também pudesse falar sobre este decreto e como, eventualmente, Vossa Excelência, chegando ao Supremo Tribunal Federal, poderá se posicionar, não apenas em relação ao decreto 4.887, assim como a questão da PEC dos recursos que tramita nessa comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhora ministra.
Obrigado, senador Ferraz. Conforme combinado, eu vou dar a palavra para a ministra para responder os questionamentos feitos pela senadora Marta Suplicy, pelo senador Luiz Henrique e pelo senador Ricardo Ferraz. Tem a palavra, Vossa Excelência, ministra.
Senadora Marta Suplicy, em primeiro lugar, eu agradeço as palavras gentis que a mim dirigiu. Só faço o registro de que passei a integrar o Tribunal Superior do Trabalho como a primeira mulher da carreira da magistratura, porque o Tribunal Superior do Trabalho já contara, em anos pretéritos, com uma ilustre ministra egressa do Ministério Público, a ministra Quineia, e também conta hoje com a sua vice-presidente, egressa da magistratura, a eminente ministra Maria Cristina. O primeiro tema proposto por Vossa Excelência, ele é candente. Ele tem mobilizado a sociedade, mas não apenas no Brasil, também no direito comparado, e versa sobre a questão do ativismo judicial. Não há uma definição muito precisa do que seja ativismo judicial. Ele pode-se dizer mesmo que é um fenômeno que comporta inúmeras dimensões e, por muitos, chamado como a judicialização da justiça ou a politização do judiciário. Né? Há quem, inclusive, diga que eles são primos, né? Esses conceitos todos, que eles têm pontos em comum, mas que eles não se identificam. E eu sempre, quando vem à tona o assunto do ativismo judicial, eu me lembro do Canotilho, quando Canotilho define a Constituição como o estatuto jurídico do político. Ou seja, se a Constituição é o estatuto jurídico do fenômeno político, só essa relação entre jurídico e político já nos coloca na antessala do que aqui se discute. E por quê? Deixando de lado todos esses aspectos mais formais e conceituais relativamente aos quais não existe maior consenso, nem aqui, nem fora daqui, eu ficaria com a compreensão de que a judicialização da política, ela passaria por um deslocamento, por uma mudança do eixo decisório do legislativo ou do executivo para o judiciário. E reservaria o termo, e para sobre ele me posicionar, ativismo judicial, como um comportamento do julgador, né, ao exame e revisão de temas que, prima facie, seriam temas da competência de outros poderes que não do judiciário. E aí, sempre à luz da baliza do artigo 2º da nossa Constituição da República, que diz que os poderes são independentes, mas harmônicos entre si, refletindo toda a teoria do Montesquieu, né, e dos freios e contrapesos que devem permear todas essas relações. A grande crítica, ou as críticas, os cuidados, os receios que têm sido feitos ao dito ativismo judicial, eles têm sido sintetizados em três vertentes. Uma passaria, e me parece a mais relevante, pela ausência de legitimidade democrática do Poder Judiciário. seus membros não são eleitos, diversamente do que acontece com vossas excelências e com os integrantes do Poder Executivo. Então, essa falta de legitimidade democrática, de fato, é apontada, né, como um empecilho, um dificultador do fato de o Poder Judiciário se ver abraços com temas com grandes repercussões na vida nacional e que envolve, inclusive, uma visão de conjunto. A segunda grande crítica diz com o fato dos julgadores terem um conhecimento, uma formação profissional especializada, técnica, que justamente lhes tiraria essa visão de conjunto dos grandes problemas macro, sobretudo das repercussões orçamentárias de políticas públicas e como poderia ele, então, o judiciário, ficar a revisar essas deliberações do Poder Legislativo, através dos regramentos legais e das políticas adotadas pelo Executivo. E o